O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom Dibre, minhas queridas amigas e meus amigos. Está no ar mais um Dibradoras e noventamos desta vez. É real, esse é o podcast de número 90 aqui na Central 3. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, para variar, como todos. Aqui comigo...
Não vai nem falar oi para mim?
Vou, querida. Eu, tava arrumando meu microfone. Bom Dibre!
Bom Dibre!
Tudo bem?
Estou me sentindo... Por isso que eu devo estar com essas dores nas costas.
O que você está sentindo?
São os 90 anos. Quer dizer, 90 programas.
Olha, né? que lindeza, 90.
90, gente.
Daqui 10 é 100.
Você já imaginou? Você já imaginava isso, menina?
Ah, eu imaginava aquelas assim, né? Ah. Você imaginava ganhar 3 bolas de ouro?
Olha, imaginava. Hoje está valendo aquele texto da Mata.
Que loucura,
ai,
né?
Gente. Ai, depois vamos ler um trechinho aqui. Ah, coisa maravilhosa.
Foi maravilhoso, texto, de gente. Verdade. E hoje a gente vai falar sobre jornalismo esportivo feito por mulheres.
Faz um tempinho, né, que a gente não fala sobre isso.
Faz, a gente já fez alguns programas, mas é sempre bom bater nessa tecla, ainda mais nessa semana da matéria que a gente fez, parte da revista Babel, da USP.
Muito boa matéria, por sinal.
Uma matéria muito bacana, a gente vai falar sobre ela também ao longo do programa. E duas das citadas, além de você, claro, maravilhosa, aquela roupa de São Paulo incrível, linda... Na arquibancada.
Pedindo o Rogério Senna.
Balançou a bandeirinha.
O pessoal revelou, gente. Ela podia ter pedido uma outra foto, né? Mais neutra, vamos dizer assim.
Podia, amiga. Você podia.
Mandava uma foto da Copa, um negócio mais tranquilo.
Ah, mas você já tá com o negócio.
Eu não fiz nada. Ela pegou.
Ela que escolheu?
No meu Facebook, lógico.
Arrasou, escolheu a melhor foto. Melhor foto. E duas das participantes da matéria vão falar conosco hoje nesse programa especial, e uma delas está na linha conosco, que é nada mais nada menos que Cíntia Barlen, do Globoesporte.com, nossa querida amiga.
Ela é a dona do campinho.
Seja bem-vinda.
Muito obrigado, meninas, e um prazer participar aí de vocês que desbravam o mundo feminino esportivo aí em geral. Prazer estar com vocês.
Desbravamos juntas, minha querida.
Maravilhosa. Inclusive, Cíntia, que está no Rio de Janeiro, porém tem um sotaque gaúcho, né?
Sim,
é. De Porto Alegre.
Você é de Porto Alegre, é isso?
Gaúcha, sim. Me mudei há 7 anos para o Rio de Janeiro para trabalhar aqui com jornalismo esportivo também.
Ah, era isso que eu queria até saber. Você veio para cá, você se formou em Porto Alegre e veio trabalhar no Rio, foi isso?
Sim, me formei em Porto Alegre. Já sempre trabalhei com esporte, né? Desde... Me formei em 2002 e trabalhei por 10 anos lá na RBS com esporte. Sempre fui setorista também, né? No Grêmio lá, trabalhei no Inter. E em 2010 me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar aqui no Globoesporte.com também, com esporte. Nunca abandonei o esporte minha carreira inteira.
E quando que você começou a fazer mais as coisas sobre futebol feminino, Cíntia? Porque a Cíntia, né, só para contextualizar, ela tem o blog Dona do Campinho, como a gente mencionou agora no início, que é muito legal e faz uma cobertura muito completa sobre futebol feminino no Globoesporte.com. Então eu queria que você falasse como que você se envolveu com a cobertura de futebol feminino, quando, como que foi isso?
Cíntia?
Perdemos Cíntia, gente.
Mas nós vamos pegar Cíntia de novo.
Vamos, porque a gente não desiste como a Marta fez, no, né? A gente luta.
Nossa, tava de soluçar aquilo.
Ai, que maravilhosa, gente.
Apenas entre neste ônibus.
Olha, nossa, gente... Todas as mulheres deveriam ler esse texto, toda vez que vocês estivessem sentindo...
Então, em 2014...
Cíntia, pera um pouquinho, pera aí.
2014,
gente, pera aí. Cíntia, desculpa, deu uma cortada.
Deu uma cortada em tudo que
em
você falou.
Em muita coisa, a gente tava aqui trocando uma ideia.
A gente achou que você tinha caído, mas você não caiu. Comece de novo, como você foi parar no jogo?
No futebol feminino.
Desculpa.
Olha, repetindo... Em 2014, a gente resolveu lançar um projeto no Globo Esporte para fazer esse aquece, digamos assim, para as Olimpíadas, né? A gente sempre cobriu lá no site a seleção feminina, com mais força, né? A seleção feminina, a gente mandou já pessoas para os mundiais, outros mundiais que teve na China, etc. Tudo a gente acompanhava de perto, mas a gente resolveu fazer uma cobertura focada, né, no mundo feminino. Em 2013, mais ou menos, aí começou com mais força, né? Uhum. E eu abracei essa causa, sabe? Eu, digamos, me apaixonei pelo mundo do futebol feminino, porque eu acho que tem um pouco menos daquela coisa do futebol masculino, sabe? De que todo mundo é intocável, que que é difícil de falar, tem que passar por milhões de pessoas, e o cara, às vezes, passa uma impasse que não é legal. No mundo do futebol feminino, eu acho que é mais simples, é mais direto. E desde então, desde essa cobertura, eu fui para cobrir a Copa do Mundo no Canadá, fui para o Canadá, cobri a Olimpíada, todos os amistosos que a seleção feminina fez nesse meio tempo. Eu fui para o Canadá, para algumas cidades aqui, para Fortaleza, e que virou minha paixão, né? Mas eu já cobria antes, em Porto Alegre mesmo, já acompanhava. Mas foi aqui no Globo Esporte que eu comecei mesmo a ficar focada nessa cobertura.
É muito legal, né? E realmente, assim, a gente sente isso aqui no Dibradora sobre essa falta de blindagem, né? Ao contrário, no masculino é tão difícil você conseguir uma entrevista com não sei o quê. Aí você tem todo um trabalho pra conseguir uma entrevista com alguém importante e tal do futebol masculino. E raramente essa entrevista vai lhe render algo muito bom, né? A não ser que seja uma pessoa realmente, sei lá, um Tite. Porque se você vai lá, ah, vou ficar pra entrevistar o Neymar, 3 anos ali tentando, aí você vai lá falar com o Neymar, vai ser uma entrevista ótima. É. Vai falar que tá feliz,
tá tranquilo.
A gente
só tá sentindo uma certa dificuldadezinha, assim, coisa pouca. Pra entrevistar a Marta, né, aqui no Dibradoras, acho que a gente tá esperando há uns 2 anos.
Não, no podcast, né, a gente já entrevistou a...
Sim, mas você, é porque... né, amiga? Você
mas
estava
é
lá.
Porque a... Porque o assessor dela é uma pessoa um pouco complexa, vamos chamar assim. É. Gente boa, Fabiano. Beijo pra ele.
Beijo, querido. Depois a gente manda um e-mail.
E aí, Cíntia, queria que você falasse o que, que você descobriu, além disso, né, que você estava falando de, né, de ser mais fácil você ter acesso aos jogadores. O que mais te encantou, assim, e te, talvez, até não só o que mais te encantou, mas o que mais te... Talvez, não te surpreendeu, mas enfim, te deixou triste ao cobrir futebol feminino e entrar mesmo no universo da modalidade, tanto no Brasil quanto lá fora.
Eu acho que ainda é o machismo, sabe, da visão que se tem, até mesmo de algumas mulheres, que me surpreendeu, né, de achar que o futebol feminino não é uma modalidade importante, não é uma modalidade que tem esse valor, e é muito legal, assim, entrar no universo do futebol feminino e começar a lutar junto com elas, sabe? Cada matéria que eu faço, cada entrevista que eu faço é muito por isso, assim, para dar o espaço que elas merecem, porque elas são muito batalhadoras. E, por exemplo, citando um exemplo, eu entrevistei, até vai sair segunda-feira, entrevistei a Ludmilla, que foi contratada agora pelo Atlético de Madrid.
Cheguei chegando, bagunçando a boa toda.
Ah, e aí, a Ludmilla?
Ah, ela adora essa música, aliás. E ela é de uma simplicidade que, sabe quando a simplicidade de uma pessoa choca pela, assim, ela não tem, ela não se acha, tipo, ah, eu cheguei porque eu tenho médicos, Ana. Ela fala com uma simplicidade do talento dela, ela diz, não, eu sou esforçada, eu sou uma pessoa que batalho muito. Eu posso não ter o passe melhor, assim, eu posso não ter o passe mais aprimorado, mas eu batalho. E é só citando um exemplo de que isso que me encanta no futebol feminino é a simplicidade das coisas, a simplicidade das pessoas que estão no entorno e de como elas batalham para tentar chegar no holofote, sabe? É isso que eu sou mais apaixonada no futebol feminino.
É, e a gente ouve aqui, né, muitas histórias de superação. Acho que é todo um conjunto, né? Essa falta da blindagem que faz com que elas ajam naturalmente, né? Tenham, falem sem amarras, sejam simplesmente o que elas são e é de de fato, é apaixonante. E eu acho que muitas mulheres passaram a acompanhar o futebol feminino como sinal de resistência, mais do que acompanhar sempre o jogo ou jogar. Eu acho que elas estão, né, querendo transmitir uma empatia, uma sororidade.
Sororidade, acho
tipo,
que é isso.
Tipo, as meninas estão jogando, vou apoiar. Você sente isso também?
Eu sinto que muitas mulheres gostam, assim, de apoiar justamente por causa disso, para dar um pouco mais de força para as meninas, principalmente na... na Olimpíada, que a gente viu aqui perto, é impressionante que as mulheres, assim, paravam até a gente para comentar, sabe, que estavam acompanhando, porque gostavam as menininhas, assim, muito. A gente fez uma matéria antes da Olimpíada, num colégio, e as meninas sabiam o nome das jogadoras da seleção, então há um envolvimento maior. Sim. Eu acho que se perdeu um pouco daquele preconceito, sabe, até que as mulheres tinham, naquela coisa de machismo. Eu acho que hoje em dia até as mulheres abraçam a causa muito porque elas querem um espaço, porque assim como no futebol feminino não tem espaço merecido, as mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, querem esse espaço que ainda não tem. Eu acho que é uma forma de todas andarem juntas, digamos assim, dá uma força maior. Eu acho que é uma forma de defender a causa também.
Com certeza. E muito foi... Tem um dado muito alarmante, né? Na revista Babel, que a gente participou.
Vamos mandar um beijo, inclusive, pra Carol, aproveitando a Carol, autora da matéria. Um beijo, Carol.
E aí ela colocou, vou ler um trechinho rapidinho, ó. Só na TV, entre canais abertos e pagos, as emissoras brasileiras transmitem mais de 400 horas de programação esportiva por semana, sem contar as transmissões não previstas na grade. Com todo esse conteúdo, daria para encher pelo menos 17 dias ininterruptos de conteúdo esportivo. Aí vem o dado, né, que pá, joga a realidade
cara,
na sua
Anitta,
cara.
Joga na cara.
É. Vou dar bem na sua cara. Nos canais de esporte da TV fechada, apenas 13% dos profissionais que aparecem na tela são mulheres. Esse é um levantamento feito pelo UOL Sport no ano passado. E é chocante. Eu acho que foi naquela matéria
do...
Mulheres...
Do ano passado.
E, cara, é chocante. Você deveria se sentir privilegiada, porque você aparece na tela também, Cíntia, pelo Sport TV. Que loucura isso!
É uma coisa muito complicada, sabe? Me parece, assim, que até pelo grande público masculino, a mulher parece que tem que estar sempre provando duas vezes, assim, no esporte, sabe? Para trabalhar com esporte. Tem que provar, se o homem prova X, a gente tem que provar X ao quadrado, sabe? E é uma coisa difícil, é uma coisa que exige muito esforço, sabe?
E cansa,
e
né?
Qualquer, digamos, cansa, exato, cansa, porque qualquer, se tu fala, ai, não, ou, ah, não, mas isso não pode, isso tá errado, ah, mas é porque é mulher. É uma coisa difícil. Por que a mulher não pode entender tanto quanto o homem, né? Ela pode entender e ela entende tanto quanto o homem, né? É uma questão que, assim, a gente sabe que a gente tem essa batalha e a gente estuda mais, a gente tenta buscar o diferencial, que nem eu estava falando um dia. Às vezes, se tu tem uma dúvida, tu não vai perguntar pro homem do lado. Tu vai no Google,
exato,
tu vai onde quer que tu esteja, mas tu não vai perguntar pro cara,
exatamente,
entendeu? Eu, quando tenho uma dúvida, eu não pergunto, sabe? Porque eu vou ser julgada, entendeu? Então, eu não pergunto, eu busco por mim, sabe?
Não, e você checa um trilhão de vezes antes qualquer... A beabá que você vai falar, porque você vai falar, cara, se eu
vou
falar alguma coisa aqui que der um A, aí já vão aqui, porque é mulher, porque não sei o quê. Então, assim, é isso que eu falo. Eu até falava pra um chefe antigo meu, eu falava assim, cara, vocês deviam mais era contratar mulher, porque a mulher, ela tem uma precisão.
É verdade.
Porque ela não quer ser julgada justamente por ser mulher. Então, porque assim, ela vai checar 30 vezes antes, assim. Com certeza você não vai dar informação errada, ao contrário dos caras que são um pouco mais, né, que estão tranquilões na área deles.
E falando...
Ei. E é muito diferente mesmo isso, até citando, por exemplo, eu acho que a internet colaborou muito para essa abertura para a mulher aparecer no esporte, uhum. Porque os meios tradicionais me parecem que eles eram muito fechados, a internet, uhum. Pelo menos lá no GloboSport.com a gente tem algumas mulheres trabalhando no esporte, e eu acho que a internet é um pouco mais democrática, uhum. Né? Ela possibilita isso, né?
E aí eu até ia te perguntar, Cíntia, sobre no teu blog, primeiramente no teu blog, antes de falar sobre essa parte super legal de você que tá comentando na TV também, mas sobre o seu blog. Bom, o Globosport.com tem um público muito grande. Eu não tenho esse dado, mas eu imagino que o público maior ainda seja de homens. E eu sempre vejo muito comentário nas matérias do Globosport.com. Queria saber como são os comentários no seu blog, né? Tem muita haters. Gente que aparece pra cornetar futebol feminino ou não? Ou realmente conseguimos nos livrar dessas pessoas ruins? Deus perdoe.
Deus perdoe as ruins.
Olha. Olha, ainda tem gente que comenta esse tipo de coisa. Homem que comenta, assim, né? Que fala que não é esporte, né? Que. Só que o erro deles, assim, é já ter uma visão distorcida da coisa. Eles, por exemplo, me parece, assim, até eu vejo pelas redes sociais do Globo Esporte quando a gente divulga alguma matéria. Tipo assim, a gente coloca o link e, tipo assim, um minuto depois tem um comentário denegrindo a coisa, só que um minuto não deu tempo de tu ler toda a matéria.
Exatamente.
Não tem nem o tempo, sabe? Ou seja, é um preconceito. Uhum. É um preconceito com o material, mas ainda tem. Infelizmente, ainda tem. E de pessoas conhecidas e de jornalistas conceituados achando que futebol feminino não é modalidade.
Mas assim, o que eu enfrentava de batalhas, literalmente, em redação esportiva, com esse tipo de discussão, uhum. Porque aí você começa a discutir com o cara que vai falar que o futebol feminino é chato e que, que não é esporte e que não sei o quê. E aí você, tipo assim, cara, por que eu tô discutindo com esse ser humano, exato, que sequer assiste a uma partida de futebol feminino? Entendeu? Porque eu não vou discutir hóquei. Faz muito tempo que eu não assisto hóquei. Eu assistia quando eu morava no Canadá. Uhum. Entendeu? Então
saudade,
não faz
um
sentido você discutir um negócio que você sequer assiste. E os caras ficam lá. Aí você para de falar, eles continuam falando. E parece que assim.
Aí tem assim, por exemplo, a goleira falhou lá num jogo. Uhum. Ah, porque realmente, nossa, goleira, exato, no futebol feminino é uma droga, né? Ué, mas tipo assim, goleiro no masculino também não falha igualmente.
Exato.
Não tem um dia ruim.
Exatamente.
Isso que é preconceito.
Acho que foi no jogo Botafogo e São Paulo que a gente comentou isso, não foi, Nina? Que a gente, exato, tava assistindo e teve uma falha bizarra.
Do Renan?
Agora eu não lembro se foi a do Renan. Foi do Renan, acho. Que a gente falou, nossa, imagina se esse gol acontece no futebol feminino, né? Porque é isso que as pessoas... Uhum. O problema é que quando rola uma falha de goleira e o cara tá assistindo, assim, ele vai potencializar isso como se acontecesse em todo o santo jogo.
É.
E aí vai ficar, não?
Exato.
Não sei o quê. Enquanto que no futebol masculino, vira e mexe. Toda semana tem uma falha de goleiro, gente.
Gente, eu tava até vendo o jogo esses dias, falei até com o Leandro. Cara, como o homem fala com o juiz? Como o homem demora pra jogar bola? Como eles retardam o jogo? Como eles fazem cera? Como eles reclamam de falta? Gente!
Esse Neros.
É um saco ver esses caras jogando. Tipo, feminino a coisa...
É como é violento,
como,
né?
É violento,
como é violento,
exatamente.
E tu vê no feminino não tem essa violência toda.
Exatamente. Cara, e é violento, assim, é ficar... Claro, pra mim, principalmente quando você vai num campeonato que não vale nada. Tipo assim, você vai na Copa CS.
Não, e tem.
Você vai no, sabe, você vai no torneio do domingo que os caras se juntaram pra jogar. E assim, os caras conseguem brigar,
consegue,
entendeu? Tipo,
consegue.
Ah, vamos jogar aqui. Pronto, tretas. Sai uma briga. É impressionante.
Vamos falar agora do trabalho da Cíntia no Sport TV.
A televisão maravilhosa.
A TV, que tem o canal, né, que tem aberto bastante espaço pra falar sobre transmitir. Jogos de futebol feminino. E também fazer algumas reportagens especiais em alguns jornais, alguns programas da grade. Eu queria saber se... A minha pergunta, assim, uma curiosidade que eu tenho. Tem alguma mulher que trabalhe na parte, sei lá, de grade de programação ou que brigue falando, gente, eu acho que vocês têm que passar mais alguma coisa de futebol feminino. A gente tem essa... Existe essa pessoa no Sport TV?
Não existe, assim, tem uma, a Terezinha é uma das que coordena lá, mas assim, é realmente um posicionamento do Sport TV, né? De cobrir o futebol feminino, sabe? De apoiar até em relação a um apoio ao CBF, principalmente nas competições, né? Então, tem essa disponibilidade de ter 3 canais, por que não passar, né? Então, eles dão bastante espaço, né? E é interessante porque, por exemplo, o Sport TV não transmite a Champions League masculina, mas a Champions League feminina a gente passa quase toda, sabe? Uhum. A partir das 8 das quartas de final, sabe?
É, mas o que acontece também, às vezes, é que eu acho que, assim, esse é o grande, aí fazendo uma leve crítica ao Sport TV, o problema é não falar na programação, né? Eu achei as transmissões, principalmente a final do Brasileiro, foi muito legal.
Sim.
E todas as transmissões que fizeram, esse ano transmitiu o Brasileiro sempre em pelo menos um jogo da rodada transmitia.
Toda segunda-feira, né?
O problema é que, né, aí durante... Durante a programação não fala, né, sobre...
Faz uma chamada pro jogo.
Faz uma chamada, não fala, gente, hoje vai ter final do futebol feminino. E aí no dia seguinte fala, gente, ontem foi o jogo, olha, a Vila Belmiro tava lotada, né. Essas coisas que às vezes...
Eu acho que é tudo uma evolução, sabe? Eu acho que realmente ainda falta... E eles sabem que falta essa chamada, né? Porque o futebol masculino domina muito, né, os programas esportivos. Eu, na final da Euro, na semifinal da Euro, eu fiz uma chamada no Redação Sport TV.
Ah, que bom.
E eles estão tentando inserir algumas coisas. Por exemplo, antes, no Brasileiro, quando se transmitia anteriormente, não se tinha pré-jogo. Hoje, por exemplo, agora na final que teve agora do Brasileiro Feminino, se fez um pré-jogo, se abriu a transmissão antes, né? Então, é uma evolução. Eles vão, digamos, dando passos pequenos, mas vão evoluindo. Eu acho que não adianta. Eu acho que tem que se continuar batalhando, batendo na tecla que se precisa ampliar essa cobertura. E é só assim, né? Que bom que ao menos a gente tenha transmissões do Brasileiro aqui, porque tu imagina, né? Se não tivesse, nossas jogadoras não iam poder nem ser vistas, né?
É complicado, né? Mas enfim, eu acho que de todos os canais, é importante ressaltar que
é o único que
tem aberto mais espaço, porque a própria ESPN, que tem o ESPNW, tem pecado muito em dar espaço para as mulheres ali dentro da TV.
E o ESPNW é fechado, né?
Ele não... fica ali, isolado.
Você tem que ver pelo Watch, não é uma coisa aberta para a TV. Então é um pouco complicado.
Uma última coisa, Cíntia. Você, primeiramente, queria dizer o seguinte, eu me senti muito emocionada quando estava assistindo a final da Euro e tinha lá você e a Leda comentando. Eu falei,
Ledinha!
Gente, é uma transmissão com um narrador e duas comentaristas.
Somos maioria!
Gente, que emoção, só voz de mulher
quem
aqui.
Quem sabe no futuro teremos uma narradora mulher também,
quem
né?
Quem sabe,
né?
Derrubaremos o narrador, se Deus quiser.
Exatamente. Não, coitado, não é isso. A gente não quer roubar o espaço de ninguém, né? A gente já só quer ocupar também.
A gente
também
só quer o que é nosso, aquelas, né?
E você...
A gente só quer espacinho.
Exatamente. E você recebeu repercussão aí? Porque quando você tá na TV, né, também você fica mais exposta.
Sim.
Queria saber da repercussão,
sim,
tanto
certeza.
Positiva quanto negativa, que você recebeu agora estando comentando aí jogos no Sport TV.
Olha, de negativo, vou ser bem sincera. Tipo, não sei se eu falar agora, as pessoas vão começar a mandar com negativo. Mas, até agora, não recebi nenhuma, assim, sabe? Eu achei interessante que até... Tem mulheres que comentam comigo no Twitter, mas a maioria são homens, assim, sabe? Eu achei bonito isso, sabe? Uhum. De ver que os homens viram e... Muitos me mandam assim, olha, não, fala aí que a jogadora tal tá pela lateral direita, tá se infiltrando pelo meio, não sei o quê. Aí eu disse, não, pode deixar, eu tô...
O cara quer te ensinar o que comentar? Cíntia,
exato, tem isso.
Ai, Brasil. Gente, manda lá, Casa Grande, fala lá que o pessoal tá jogando no 4-4-2 com o... Gente.
Tem de tudo, amiga.
Ai, Brasil.
Tem de tudo,
Mas você gostou dessa experiência da TV?
É muito bom porque é uma experiência de colocar em prática tudo aquilo que eu acompanhei desde que eu comecei no jornalismo esportivo, sabe? De tentar passar um pouco desse conhecimento que eu tenho. Uhum. É uma coisa... E até só enaltecendo aqui também quem me apoiou muito e quem é um cara sensacional, que é o Led Carmona. Não sei se vocês conhecem ele pessoalmente, mas é uma pessoa sensacional e muito justa, assim. Uhum. E dá maior força até para o comentarista feminina também, sabe? Mas é muito bom estar na TV por ver traduzido esses anos todos, assim, de estrada. Digamos que é chegar num momento muito feliz da carreira, assim, um reconhecimento, eu acho.
Sensacional. Que ótimo. Esperamos que você esteja também em jogos masculinos em breve, que tenham mulheres comentando lá, que tenha bem amigos com mulheres.
Bem amiga!
Bem amiga. Vamos fazer um bem amiga.
Bem amigas.
Bem amigos.
Pra vir todo mundo, né? Porque a gente é inclusiva. E é muito bom te ver na TV, Cíntia, porque a gente se sente representada, a gente tá ali vendo uma pessoa que trabalha...
Gente como a gente.
Trabalha de fato com futebol feminino, que sabe do que tá falando, não tá ali, sabe, fazendo média. Então, a gente gosta muito do seu trabalho e parabéns por tudo que você tem feito aí.
Ai, obrigada. Vocês falando isso, fico mais lisonjeada ainda, porque vocês acompanham toda essa evolução aí do mundo feminino e fico muito feliz. É muito feliz mesmo.
Imagina, qualquer dia a gente...
Dibramos juntas, Cíntia.
Qualquer dia a gente cola lá na transmissão, você, a gente, a Ledinha. A Ledinha é maravilhosa, né, gente? Uhum.
Fazer uma festa.
Ela é muito, muito fofa. Uhum.
Então é isso. Vou agora partir para outra convidada. Queria muito te agradecer. Obrigada mesmo e nos falamos numa próxima.
Se vier a São Paulo, dê um toque, Cíntia.
Se for a São Paulo, vai dar um beijo de vocês, hein?
Por favor.
Um debate entre mulheres. Aí.
Isso, por favor. Fechado, fazer um Facebook Live.
Beijo, Cíntia, obrigada.
Beijo.
Ai, ela é muito maravilhosa, gente.
Muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Agora falando sobre... A gente vai mudar a convidada, mas...
A gente tá hoje numa coisa que assim, parece...
A gente tá uma loucura.
Parece CD, assim. CD. Passa a música.
Ai, que arcaico isso. Arcaico. Depois você fala que eu sou tiazinha. A gente vai falar com uma jornalista que cobre agora futebol masculino, mas antes disso, só pra contextualizar, a gente falou com a Kelly Costa, que é jornalista do Globo Esporte, do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
E ela passou por um episódio que ficou muito famoso recentemente, né?
Vamos dizer que é o último, mais recente. O último não, porque infelizmente, né, com certeza terão outros.
Sim.
Mas o mais recente aí, emblemático sobre mulheres sendo contestadas.
Em entrevistas coletivas por homens sobre treinadores.
Sobre a sua capacidade, não é mesmo?
O treinador do Inter, né, o Guto Ferreira, foi questionado pela Kelly sobre a má pontaria da equipe e na resposta o técnico disse que não responderia com outra pergunta porque ela é mulher.
E não joga.
De repente ela não jogou, não, ela não sabe e tal.
Sabe o que rolou uma discussão interessante no trabalho esses dias? Sobre isso, né, passando, pontuando esse caso, e aí um dos meninos que trabalha lá fala assim, pô, mas aí se você tá entrevistando o prefeito fala, você nunca foi prefeito?
Exato.
Então você não pode me perguntar.
Vem por aí,
e
aí entendeu?
Tipo, oi, querido.
E a Kelly não conseguiu falar com a gente aqui, mas ela gravou um áudio muito bacana, uma voz linda dessa mulher, e a gente compartilha aqui com vocês.
Oi, gente, tudo bem? Que bom poder estar aqui conversando um pouquinho com você sobre esse assunto, que é tão importante, né, ser debatido e que não seja deixado de lado. O preconceito existe, a gente sabe, em todos os lugares, de todos os tipos, e para nós que trabalhamos com futebol, com esporte, mulheres nesse meio sofrem muito preconceito de gênero. Recentemente eu mesma passei por uma situação em que fui questionada da minha capacidade de entender sobre futebol por ser mulher. Isso, por incrível que pareça, é uma coisa muito frequente no nosso meio, né? Aconteceu comigo, mas já aconteceu com certeza com quase todas ou todas jornalistas esportivas, e não só com jornalistas. Mulheres passam muito por situações assim em que são colocadas em dúvida por serem mulheres. Até eu peguei um dado do IBGE que diz que no mundo mais de 50% das empresas não tem mulheres em cargos de liderança. Isso já é uma prova de que as pessoas duvidam de que nós somos capazes, né? É, eu acho que nós não precisamos estar mostrando o tempo todo que nós temos capacidade de estar onde estamos. É, eu não preciso provar para ninguém que eu entendo de futebol, assim como as minhas colegas jornalistas também não precisam. E, sobretudo, eu não entendo menos de futebol porque eu não jogo futebol ou porque eu não com frequência tenho a minha pelada de toda semana. Muito pelo contrário, eu já joguei futebol, já joguei vôlei 10 anos, tenho na minha vida ligação com esporte, então acho que fazer ou não isso não significa que eu entenda mais ou menos de que alguém que faça, do que alguém que faça, né? Mas eu queria dizer para vocês que o que mudou, na verdade, na minha profissão com esse episódio foi, na verdade, poder falar mais sobre isso. Eu não considero que o que aconteceu comigo tenha favorecido ou prejudicado a minha profissão. Não, muito pelo contrário. Eu acho que nos deu a oportunidade de falar mais sobre o tema. E que bom que deu essa oportunidade. Porque isso acontece com tanta frequência com a mulherada, né? Que é legal que a gente tenha em mente que cada vez mais é preciso a gente desconstruir o preconceito. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito. Como que a gente vai fazer isso? Tanta gente, né, nesse episódio especificamente, me aconselhou responder de tal forma, responder de um jeito, responder de outro. E o que eu mais tinha em mente é que eu não queria devolver com preconceito uma atitude preconceituosa. Então, como desconstruir o preconceito sem violência, né, sem intolerância? A gente tem que debater, como a gente está fazendo hoje. A gente tem que conversar com a nossa família sobre isso, nas nossas rodas de amigo, na mesa de bar, com as nossas crianças. O preconceito, ele surge desde tão cedo, né? Às vezes a gente vê criança sendo preconceituosa contra criança, adolescente fazendo bullying com outro adolescente. Então, acho que o mais importante é a gente debater. Isso é imprescindível e essa é uma das primeiras formas da gente começar a desconstruir o preconceito. A gente vive situações assim todos os dias. Às vezes vai ser no estádio, às vezes vai ser com um colega de trabalho dentro das nossas redações, às vezes vai ser com um amigo, às vezes os nossos familiares, quando a gente é pequena. Vou dar um exemplo simples: uma menina que está jogando bola, que às vezes o pai, o tio, o irmão diz: chuta que nem homem, guria. Não é para ela chutar que nem homem, é para ela chutar que nem mulher. É para ela levantar alguma coisa que ela vai levantar do chão, que nem mulher, ela não vai levantar que nem homem. Porque mulher é capaz de fazer isso também. Então, são coisas simples que a gente precisa refletir, que a gente precisa mostrar para a pessoa que esse pensamento, essa frase, esse discurso, ele é preconceituoso. E é assim que a gente vai desconstruindo o preconceito. Eu tenho visto bastante o aumento de mulheres no jornalismo esportivo principalmente, e na própria redação aqui do Globo Esporte de Porto Alegre eu já senti isso. Quando eu cheguei aqui nós éramos duas, eu e a Alice Bastos Neves, que é a nossa apresentadora do Globo Esporte, e depois o time aumentou, hoje nós já somos seis. E que legal que já somos seis, tomara que sejamos cada vez mais. A gente tem um projeto aqui que é exatamente o Joga Que Nem Mulher, que foi intitulado por um homem, o que prova que a causa existe, ela tem que ser tratada, tem que ser debatida e tem que ser levada adiante. Enfim, o conselho que eu dou para quem está nesse meio, para quem está em dúvida do quão preconceito vai sofrer, o que, que pode passar, o que, que pode vir pela frente, gente, vai acontecer, a gente vai sofrer preconceito, a gente vai ser questionada sobre a nossa capacidade, mas o mais importante é a gente querer se inserir, a gente querer estar na sociedade brigando, no bom sentido, claro, sem violência, sem preconceito, mas o bom é a gente participar, estar inserido e não desistir daquilo que a gente quer fazer por causa do preconceito, porque daí sim a gente vai estar se entregando para esse preconceito. Então, o meu recado é esse: não desistam, estejamos todas juntas e lembrem-se sempre, desconstruir o preconceito é o mais importante e a gente só vai fazer isso falando sobre ele. Um beijo grande, prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
Muito maravilhoso esse áudio da Kelly e esse conselho que ela dá para as mulheres insistirem, ir em frente, lutar. E é isso que a gente tem, essa mensagem dela muito complexa e contextualizando todo o caso que aconteceu. E ela quis dizer, ela me disse que ela recebeu muito apoio Então, uma coisa que ela recebeu muitas mensagens de apoio depois do episódio, e isso foi... Acho tanto isso... de homem como de mulher, então, e isso foi bem bacana pra ela.
Acho que isso que foi o mais legal, né? Porque mostra como a gente tá realmente, graças a Deus, numa mudança realmente. Porque um caso desse passaria batido, provavelmente, no passado, né? Hoje repercutiu, e repercutiu, ficou tão mal pro Guto Ferreira, coitado, que ele, assim, pediu desculpa pra tudo quanto é lugar, sim. Foi na TV, falou com ela, e, sei lá, deve ter, inclusive, falado com a mãe dela,
pediu se fosse perdão caso, mas... pra Jesus, tá perdoado. Que ele, que
Deus
não
perdoa
se...
as pessoas ruins.
Que isso não se repita. Agora tadinha, a gente vai falar com uma outra jornalista muito maravilhosa, que está aqui na linha conosco, que é Lívia Laranjeira, repórter do Sport TV. Bom dia, Bri, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, minha querida?
Tudo bem, meninas. Um prazer participar aqui com vocês. Sou fã e audiência de vocês. Acompanho muito vocês.
Que bom. A gente também acompanha muito você, querida.
A gente também. Lívia, eu tenho quase certeza que eu estudei com você na Casper, inclusive.
Olha!
Olha lá.
É mesmo? Nossa!
É porque eu fui
eu
e vim.
Eu não era muito social.
Não, nem eu, amiga, nem eu. Não, é que eu fui e voltei da Casper, eu fiz intercâmbio, aí voltei numa outra sala depois, enfim. Mas eu tenho quase certeza que numa das salas pelas quais eu passei, você tava lá.
Gente,
é bem possível,
e eu tenho certeza que eu já fiz pauta junto com você quando você era da Glamour, mas isso a gente conversa depois no off.
Meu Deus!
Vamos marcar um bar, gente, vamos marcar um bar.
Cuidado com o que você anda fazendo,
não,
viu?
Muito pequeno.
É, cuidado, porque aqui a coisa é assim. É, eu queria que você falasse um pouquinho, Lívia, como é que foi, como é que você começou com o jornalismo esportivo, até porque, né, você trabalhava na Glamour e tal, o que aconteceu depois, como é que foi isso?
Eu, na verdade, sempre gostei muito de esporte, né? Eu sempre fui espectadora de esporte, não só de futebol. Era hábito na minha casa a gente passar o fim de semana sentado no sofá, especialmente com meu pai, né? Meu pai acompanha, assim, de golfe a beisebol, futebol americano, o que estiver passando de esporte, meu pai para assistir. E sempre foi muito gostoso assistir junto com ele, e isso moldou a minha bagagem esportiva, né? Me fez uma apaixonada por esportes. Eu lembro até na infância, assim, que eu adorava esperar o domingo para assistir o cartão verde. Nossa. E esperar as imagens da semana no cartão verde. Quer dizer, é uma lembrança, uma memória que eu tenho dos meus domingos. É uma coisa muito louca.
Sensacional.
Só que eu nunca fui boa de praticar esporte, né? Eu nunca fui boa com bola, especificamente. Eu praticava ginástica olímpica, dança, umas coisas assim, natação pratiquei também, mas eu era e sou até hoje uma negação com bola. Não tenho nenhuma habilidade. E aí, então acabou que a minha trajetória é muito diferente da maioria das meninas que entram pro jornalismo esportivo, porque a gente vê muita menina que começa porque gosta de jogar bola, né? E aí vê uma maneira de continuar no esporte através do jornalismo. Não foi o meu caso. Eu só era muito ligada em esporte, torcedora, né? Acompanhava e tal. Aí, bom, fui fazer jornalismo. Só que não era assim, estou fazendo jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Tinha outras coisas que eu gostava. Eu gostava de cultura, eu gostava de... moda não, mas assim, eu gostava do universo feminino também.
Lifestyle.
Poder falar. Ontem, o estilo de vida.
Lifestyle.
Lifestyle, exatamente. Olha, eu gostava de muita coisa. E aí, eu gostava muito de revista. Eu gostava de escrever. E acabei entrando nesse universo das editoras, né, de revista. E me encantei, porque era uma coisa que te dá espaço, né? Você pode produzir uma matéria com mais fôlego, então eu gostava muito. Só que não tem muita revista de esporte, né? Se você for pensar, não. Tem a Placar.
Exato.
É, que vai, que tá num vai e vem, né, inclusive.
É, tadinha.
Pois é. E a Placar, eu costumo brincar que não é uma revista de esporte, é uma revista de futebol.
Exato.
É.
Como todos os programas esportivos são só de futebol.
Esse, como jornalismo Exato. Esportivo futebolístico, né?
Exatamente. Aí eu acabei ficando assim, nesse meio do feminino, né? comecei a estagiar, depois fui efetivada na Glamour, eu trabalhava com comportamento. E aí eu descobri que era isso que eu mais gostava no jornalismo, eu gostava de contar histórias de pessoas. Independentemente da editoria propriamente dita, sabe? Uhum. Não importa se era moda, se era lifestyle, se era economia, eu gostava da vida das pessoas. E aí surgiu a oportunidade de me inscrever no Passaporte Sport TV, que é um projeto muito bacana do Sport TV, que contrata uma galera mais ou menos recém-formada, né? Acho que com, no máximo, se eu não me engano, no máximo 2, 3 anos de formado, e manda para ser correspondente sozinho, assim, meio que se vira. Você vai com a câmera, com o tripé e vai ser feliz, com a cara e a coragem. E aí eu passei no Passaporte. E fiquei 6 anos na Costa Rica.
Uau!
Desculpa, 6 meses.
Ah, tá! Porque eu ia falar, gente, menina, quantos anos você tem? Acho que não estudei com você, não.
Não. Segura, segura. 6 meses. Mas, ainda assim, foi uma experiência... Valeu por 6 anos. Assim, foi uma experiência muito intensa. E eu tava na Costa Rica durante a Copa de 2014. E aí, eu não sei se vocês lembram, a Costa Rica foi a grande sensação.
Foi sensacional. Uhum. Que bacana, que baita foi experiência.
E que baita daí, país, né?
Não mais.
E aí, você ficou pra sempre no Sport TV. A gente tem visto você direto nas transmissões, nas reportagens. E você foi, né? Você cobriu um dos momentos
mais difíceis da história do jornalismo, provavelmente. Especialmente do jornalismo esportivo.
Mais marcantes, né? Porque foi uma tragédia que entristeceu muita gente, mas também que comoveu, né? Criou laços, muita solidariedade. É até difícil, acho que, fazer uma pergunta pra você sobre esse assunto, do tipo, ai, o que mais te tocou? Porque, assim, você tava no momento certo, na hora certa, acho que você foi uma das primeiras, né, repórteres a trazer notícias, porque você já estava lá. E até é difícil perguntar o que te marcou, o que isso te trouxe, mas acho que você podia falar um pouquinho dessa experiência para a tua carreira de jornalista.
Claro. Olha, sem dúvida mudou a minha vida pessoal e profissionalmente, né? Profissionalmente, eu já estava ganhando algumas coberturas bacanas no Sport TV, tanto é que fui enviada para fazer a final da Sul-Americana, mas ainda não, né, a gente vai passo a passo, degrau a degrau.
Despacito.
Despacito. E aí deu um boom, assim, eu acabei ganhando muita visibilidade, tive minha primeira oportunidade de fazer os jornais de rede da TV Globo, que eu nunca tinha feito, então em um dia eu fiz todos.
Nossa.
Nunca tinha feito nenhum, de repente fiz todos. Todos não, porque eu não fiz o jornal da Globo, mas assim, do Hora 1, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional.
Meu
Deus,
nossa, uma loucura. Não, e é uma coisa que você não tá preparada pra fazer, mas, cara, aconteceu. Vai na frente da tela e se vira.
Isso é uma coisa que eu ia dizer. Porque, assim, existe uma cobertura de tragédias que faz parte, né? Faz parte do jornalismo cobrir tragédias.
Uhum.
Mas você nunca acha que no jornalismo esportivo você vai viver isso.
Uhum.
E no meu caso, particularmente, é assim, quem foi depois de mim, os repórteres, as equipes que foram para Medellín depois de já saber do acidente, foram para cobrir o acidente.
Uhum.
Eu não fui para cobrir o acidente,
exato.
Eu fui para cobrir a final.
Uhum.
Eu estava preparada para cobrir a final. O meu primeiro dia de cobertura, que foi a segunda-feira, dia 28 de novembro, foi antes, né, do voo deles, e era assim, ah, vamos fazer Povo Fala na rua para ver se os torcedores do Nacional conhecem esse time que tá vindo jogar aqui. Sabem o nome? Não sabem o nome. Então, assim, eu fiz um começo de cobertura esportiva. E aí, de repente, tem que mudar a chave.
Nossa.
E para mim foi particularmente difícil, porque eu tinha passado a semana anterior em Chapecó. Então, eu tinha feito a semifinal contra o São Lourenço, eu tinha feito o jogo contra o São Paulo na Arena Condá pelo Campeonato Brasileiro. Eu tinha convivido com aqueles jogadores, com a comissão técnica, com a assessoria de imprensa. E aí, de repente, saber que o avião tinha caído, foi meio... Eu dei umas compensadas, assim, num primeiro momento, sabe?
Sim.
Você fica, tipo, o que eu vou fazer? Isso não tá acontecendo. Mas... Eu acho que, pra mim, a grande lição que eu tiro de tudo isso é uma lição de é uma coisa de autoconfiança, sabe? Uhum. De falar, pô, eu consigo fazer. Porque eu sempre fui um pouco insegura, assim, pô, uma vez eu até li sobre isso e eu me encaixo perfeitamente num negócio que eles chamam de síndrome do impostor. Que é tipo, em algum momento alguém vai perceber que eu sou uma fraude. Eu não vivo aqui e que, sei lá, eu tô enganando, mas eu não sei como. E diz que isso é muito comum, especialmente em mulheres. É. Que precisam se provar o tempo todo e acham que são uma fraude. E não, né? Ah, não, eu tive sorte. Ah, não, eu não sei o que. A gente adora dar desculpas pro nosso sucesso ou pros nossos... pro que a gente faz de bom, né?
Uhum.
E aí, nesse momento, eu vi que, poxa, não, assim, é claro que eu tenho muito a evoluir, é claro. Mas, assim, eu consegui fazer essa cobertura... Que, pô, foi difícil pra caramba. Foi, assim, o maior desafio da minha vida.
Ah, imagina.
Então, isso foi o que eu tirei de mais forte.
Assim. Até porque, né, Lívia, acho que tem um negócio de, assim... Primeiro, para todos nós que somos apaixonados por esporte, e você, acho que pelo fato de ter vivido em Chapecó aquele tempo antes, que qualquer pessoa que vá que pisa em Chapecó entende o peso da chapecoense ali.
Se apega.
E é muito grande, porque é uma relação muito forte do time com a cidade. E aí você tem toda essa relação e, de repente, você se vê entre o trabalho e o sentir daquilo, né?
Eu ia perguntar se você chorou quando você soube da notícia.
Imediatamente, quando eu soube, não. Eu dei uma descompensada, mas foi muito mais, assim, um ataque de pânico, sabe?
Nossa.
Do que chorar propriamente dito. Eu dei algumas choradas ao longo do dia, mas, tipo, não de desabar. Uhum. Só às vezes, porque como eu entrava ao vivo muitas vezes, eu tava com um fone de ouvido ouvindo o programa, né? Já ali me preparando para entrar ao vivo. E aí, às vezes, eu ouvia alguma entrevista, alguém falando alguma coisa e tal. E aí, aquilo virava muito real pra mim, sabe?
Não tem como.
Eu lembro, num determinado momento, eu acho que nem foi no primeiro dia, mas num determinado momento eu escutei, pelo meu retorno, o filho do Caio Júnior. E aí, aquilo me foi, assim, um soco no estômago,
sim,
sabe?
Sim.
Agora, quando eu voltei, depois de não ter dormido, não ter comido... Toda a cobertura. Aí volto pro hotel, já depois do Jornal Nacional daquele dia, daquele primeiro dia, aí eu desabei. Nossa. Aí eu caí de chorar, assim, de soluçar, de perder ar. Aí foi meio punk, assim, mas foi só depois.
Entendi. É porque aquela coisa, né? Jornalista não tem tempo de digerir tragédia.
Você tem.
E isso é muito difícil, porque às vezes você só quer ir ao banheiro e chorar, porque você fala assim, cara, dá 10 minutos aqui, sabe? Eu quero sentir isso.
A gente tá aqui
mas
no... Oi.
Fala.
Não, eu ia falar que a gente tá aqui nos minutos finais, eu ia te fazer uma última pergunta, mas se você tem uma colocação, pode fazer.
Não, é rapidinho. Eu, em nenhum momento, segurei o choro, sabe? Eu acho que eu entrei meio em transe, assim, eu fiquei meio fora do meu corpo, é tanta adrenalina, que não é que eu tava me segurando pra não chorar, o choro não veio mesmo.
Sim. Você tava focado em outra coisa, né? Difícil também se entregar. Lívia, pra finalizar aqui, nossa, eu queria ficar um programa inteiro falando com você. Acho que a gente vai ter que marcar. A gente vai ter que marcar. Como mulher, cobrindo o jornalismo, o futebol masculino, seu trabalho principal, eu queria saber se você já sofreu algum tipo de preconceito ou assédio, alguma coisa mais escancarada, assim, por você ser mulher e estar no meio tão masculino.
Olha, eu nunca sofri por parte de jogador. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar. Jogador ou técnico, eu nunca senti isso deles. Mas, sim, eu já sofri no ambiente de trabalho, né? Pessoas ali na redação falando coisas. Às vezes, nem diretamente para mim, mas é um ambiente muito tóxico e que normaliza um assédio. E é uma bandeira minha o tempo todo tentar falar para as pessoas, olha, isso que você está fazendo não é legal, não é aceitável. Ah, mas é só uma brincadeira, mas é meu jeito, mas isso, mas a fulana não se incomoda. Não, não, ela se incomoda, ela pode até não falar. Mas não é, isso não se faz.
Sim.
Então, dentro do ambiente de trabalho, já muito. De já ir pro banheiro chorar.
Sim, porque o ambiente de trabalho já é masculino, né?
Então, é muito pouca mulher. E as piadas que os homens fazem entre eles, em geral, estão diminuindo mulheres. Sim. Às vezes, não ali da sua própria colega de trabalho, mas é sempre, pô, aí a TV fica ligada, né? Porque a gente, no jornalismo, a redação tá sempre com TV ligada. Aí aparece alguma mulher bonita na TV, ou alguma mulher feia na TV, tem sempre algum comentário. E isso me incomoda demais.
É terrível.
É, e de torcedor também, né? A gente tem que fingir que a gente não escuta as barbaridades que vêm da arquibancada. É. Tem estádios muito, que a torcida fica muito próxima e é muito difícil. Eu lembro que eu fiz um jogo em Caxias do Sul, do Juventude, que é aquele estádiozinho pequenininho, né? Interior. E foi muito difícil de concentrar no jogo.
Eu sei que não é
assim, toda a torcida da Juventude, mas foi um lugar que particularmente me marcou nesse sentido.
Mas
assim,
que tipo de coisa que você ouvia, Lívia?
Ah, não é muito reproduzível.
Não, pode falar,
tudo bem. Tudo bem. Começa a palavra, depois você dá um pi.
Ah, não, assim, te chupava toda.
Nossa.
Agora sim, no Sport TV. Agora sim eu vou assistir o Sport TV, com repórter gostoso, sim, aí sim que dá pra assistir o Sport TV. Nossa. Só que assim, muito, 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 o tempo todo, sabe? E aí te desestabiliza, é muito complicado.
É bem parecido com o que a Gabi Moreira falou, né? Que ela sofreu assédio no Palmeiras.
Exato.
E tal.
E os caras não, eles acham que eles estão te elogiando. A Gabi Moreira sofreu um negócio desse
parecido.
Quando ela tava cobrindo... O título do Palmeiras, na verdade, a comemoração na saída.
E ela deu um depoimento bem falando sobre tudo isso e tal.
Eles acham que é elogio.
Eles acham que é. Tô te elogiando porque você é bonita.
Como que você não gosta?
Pois é.
Não, e não entendem que assim... Gente, sério, de verdade, mesmo os homens que estão o tempo inteiro querendo pegar mulheres, vamos dizer assim, você, na sua situação de trabalho, se o Leandro tá aqui, ó. Lanta aqui na mesa de som. Se fica aqui a Nina, que é a namorada dele, falando coisas de baixo calão, entendeu? Pra Leandro vai se desconcentrar.
Aí vou te desconcentrar agora.
Sabe?
Gente,
não é o momento,
não
gente.
Não é o momento, gente.
Não é.
Totalmente inapropriado.
Isso tira, subestima o teu trabalho, porque parece que você só tá ali pra ser mais uma gostosa ou pra embelezar. E não é, eu não quero ser isso, sabe? Eu quero ser vista desse jeito.
Com certeza.
Exatamente.
Querida, nosso tempo está esgotadíssimo. Mas vamos marcar uma próxima pra gente falar muitas histórias de jornalismo esportivo. E obrigada por falar com a gente hoje.
Vamos, super, eu tô sempre à disposição, adoro bater papo.
Vamos marcar um bar pra gente,
marcar
pra esse
um
reencontro.
Bar. Sim.
Opa, daí a gente fala também desses momentos que as nossas vidas já cruzaram.
Se cruzaram.
Exato.
Com certeza. Obrigada, Lívia, um beijo.
Obrigada, meninas, um beijo.
Um beijo, parabéns pelo trabalho.
A gente gosta de falar com mulher assim, maravilhosa.
Gente, a gente só fala com mulher maravilhosa.
A gente é maravilhosa, né, querida? Vamos falar a verdade. E é isso. Depois, quem quiser conferir a carta da Marta, de Marta pra Marta, vai no nosso site, Renata se deu ao trabalho de traduzir. E ficou muito bacana, ficou muito emocionante. Você tem um minuto.
Vou fechar, vai demorar 15 segundos. Lute para provar que todo mundo está errado. Todo mundo que pensa que lugar de mulher não é no campo. Lute contra o preconceito deles. Lute contra a falta de apoio. Lute contra tudo. Mostre a eles, você é uma menina e você pode jogar futebol.
Gente. Maravilhosa, rainha da porra toda.
Toda.
Desculpa, gente, mas foi necessário. Semana que vem estamos de volta. Eu e minha parceira aqui, e vocês nos ouvindo daí.
Dibrando juntas.
Beijos.
Um beijo.